O 13º andar, de Frank Gruber.
A divisa dos armazéns Bonanza era: se o Bonanza não tem, não há. De vez em quando, os amigos ou algum empregado mais atrevido faziam ver a Nora Orpington que aquela divisa era um pouco exagerada, mas a proprietária do Bonanza não apreciava críticas e rosnava: vendemos de tudo e se não tivermos um artigo é simplesmente porque tal coisa não existe. É isso mesmo o que a divisa afirma. Eram realmente uns grandes armazéns. Abrangiam um quarteirão inteiro na State Street e erguiam ao céu os seus 18 andares. No Bonanza, tanto se podia comprar um carrinho de linhas como o equipamento completo para ir fazer um safari de 8 meses no Congo belga. O Bonanza era a última esperança de Javelin. Se não encontrasse lá o que pretendia, teria de o mandar fazer, o que significaria adiar a viagem pelo menos por mais uma semana. Não tinha pensado encontrar aquilo nos armazéns, mas naquela manhã tinha visto no jornal um anúncio com a tal divisa e resolvera tentar. Deixou-se, pois, arrastar pelas mulheres que lutavam a caminho dos elevadores. Havia um saldo de vestidos estampados no 3º andar. E todos sabemos o que para as mulheres representam vestidos estampados. No meio dos armazéns havia um balcão de informações de forma octogonal e Javelin tentou lá chegar. Mas a onda de compradoras de vestidos estampados era demasiado forte e ele não conseguiu evitar que o arrebatasse até aos elevadores. Havia 2 filas, cada uma com 6 elevadores, e as mulheres escorriam para dentro das cabinas até esgotarem a lotação. Quando uma porta se fechava, atacavam outra. Javelin movimentava-se juntamente com todas aquelas senhoras, mas nunca chegou a pôr o pé num dos elevadores. De uma maneira ou de outra, elas arranjavam sempre forma de o acotovelarem para o lado. Assim, ficou do lado de fora do elevador número 8, depois do número 7 e, finalmente, do número 6 e do número 5.
Estratégia,
pensou desesperado.
Hei de batê-las pela estratégia.
E saindo da frente da porta do elevador número 5, voltou ao número 12. Postou-se com determinação diante daquela porta. Teria que esperar ainda uns minutos, mas diabos o levassem se alguma delas conseguisse afastá-lo. Quando ela se abrisse, entraria imediatamente e nenhuma onda de mulheres o levaria para longe. A porta do elevador número 12 abriu-se e o rosto franco de um rapaz de uns 18 ou 20 anos sorriu-lhe.
Vai para cima!
Javelin lançou um olhar à direita. As mulheres empurravam-se furiosamente para dentro do elevador número 4.
Para cima!
Respondeu ele, pulando, ágil, para dentro do elevador número 12. O empregado fechou as portas e olhou para Javelin com um olhar interrogativo.
Não vem mais ninguém?
Nesta viagem, não. Que andar deseja?
Não sei. Na realidade, nem sequer sei se nestes armazéns haverá aquilo que procuro.
A divisa dos armazéns é...
Se o Bonanza não tem, não há.
Precisamente, senhor.
Ando à procura de um equipamento de destilaria. Trata-se de uma caldeira de cobre com uma serpentina de alambique, também de cobre. É utilizado para destilar água.
Está a brincar comigo?
Javelin olhou severamente para o empregado do elevador.
De maneira nenhuma. Para onde eu vou não se pode beber água porque está sempre contaminada por...
Oh, com certeza! Temos esse mesmo problema aqui em Chicago. Muita gente acha que não pode beber água do lago Michigan e por isso comprei esses... equipamentos de destilaria. É no 13º andar.
O empregado do elevador puxou a alavanca e a cabina começou a subir rapidamente. Javelin olhava carrancudo para o mostrador onde os números voavam. 5, 6, 7, 8. A velocidade do elevador começou a abrandar. Apareceu o número 13 e a cabina parou. O empregado do elevador dirigiu-se para a porta, mas não abriu imediatamente.
Sabe o que eu tenho estado a pensar? Toda esta gente a comprar esses equipamentos de destilaria. Não haverá quem os utilize para fabricar umas bebidazinhas alcoólicas?
De facto, houve quem os usasse para esse fim durante os tempos da lei seca.
O rapaz abriu a porta do 13º andar.
Sim, sim, durante os tempos da lei seca. Que tipo curioso.
Javelin saiu do elevador e virou-se para olhar de novo o rosto esperto do rapazote. Mas a porta já se tinha fechado. Abanou a cabeça e começou a andar por um corredor completamente deserto e outro ainda, onde não se via sequer uma empregada. Foi então que Javelin parou. O resto do chão dos armazéns tinha sido invadido por uma verdadeira multidão e se grande parte das senhoras tinha seguido diretamente para o 3º andar por causa dos saldos de vestidos estampados, era natural que outras pessoas tivessem subido até outros andares. Mas este estava completamente deserto. Havia vários artigos nos balcões e nas prateleiras. Mas onde estavam os clientes? E os vendedores? Javelin foi até um corredor central e virou à direita, passando para outra secção. O único barulho que ouvia continuava a ser o dos seus próprios passos. Aclarou a garganta.
Faz favor. Está aqui alguém?
Não obteve resposta. Nem mesmo o eco da sua voz. Javelin parou. Olhou para um corredor à direita, para outro à esquerda, andou à volta e olhou de novo na direção de onde viera. Não se via viva alma. Javelin apercebeu-se de súbito do frio que fazia. É o que acontece com esta coisa do ar-condicionado. Ou não trabalha, ou trabalha bem demais e tem que se andar, de sobretudo, dentro de casa. Respirou fundo e tentou outro corredor. Estava tão deserto como os anteriores. Subitamente aborrecido, Javelin rodou nos calcanhares.
Bom dia. Deseja alguma coisa?
Espantado, Javelin rodopiou. Sorriu-lhe um rapaz alto, de fato azul e cravo branco na lapela.
Mas que espécie de armazéns são estes? Isto até parece a morgue. Nem vendedores, nem clientes.
O rapaz sorriu com simpatia.
Deseja alguma coisa em especial?
Sim, um equipamento para destilar água.
Muito bem.
Tem algum?
Os Bonanza têm tudo. Se quiser ter a bondade de vir por aqui...
O rapaz voltou-se, andou alguns metros, virou subitamente à direita e conduziu a um outro corredor, num departamento onde estavam expostas caldeiras de todos os tamanhos e feitios e uma vasta quantidade de tubos de cobre, bem como o necessário para o equipamento de uma destilaria. Malte, lúpulo, filtros, garrafas, tampas e máquinas para engarrafar. Uma rapariga estava de pé atrás de um dos balcões a escrever num livro de encomendas.
Esse Carmichael... Quero fazer o favor de mostrar a este senhor um equipamento de destilaria.
A rapariga levantou os olhos e Javelin teve de se conter para não dar um longo assobio. Era nova, não teria mais de 20 ou 21 anos, alta e esguia, com feições finamente cinzeladas, o cabelo como fios de ouro e a pele mais delicada de toda a Chicago. Sorriu para Javelin, expondo uns dentes tão brancos que, embora se vissem perfeitamente que eram verdadeiros, pareciam tratados por um dentista de Hollywood.
De que tamanho pretende o seu equipamento?
Saiu atrás do balcão e encaminhou-se para o expositor de artigos de cobre. Javelin olhava a boca aberta.
Quer ter a bondade de vir por aqui?
Javelin voltou a si. Encaminhou-se para a rapariga.
Levo.
Qual deles?
Um qualquer. Isso não tem importância.
No entanto, deve ter em mente um determinado tamanho.
Sim, claro.
Então...
A sua boca abriu-se num sorriso divertido. Javelin pestanejou e abanou a cabeça a fim de desviar o olhar, que sentia demasiado insistente. Fixou numa reluzente caldeira de cobre.
Esta é demasiado pequena.
Leva 5 galões.
Preciso de uma que leve pelo menos 10 galões. Vou fazer uma viagem pela Amazónia e haverá 8 ou 10 homens na expedição. Vamos precisar de muita água.
Parou de falar ao ver abrir-se o sorriso de Miss Carmichael. Olhou-a surpreendido.
Perdão?
O sorriso dela desapareceu.
Desculpe.
De que é que me pede desculpa?
Do que estava a pensar.
E o que é que estava a pensar?
Olhou para além dele e uma minúscula ruga vincou-lhe a testa. Javelin relanceou a vista por cima do ombro e encontrou o olhar do impecável chefe de secção que se mantinha de pé, afastado uns 10 metros, com uma expressão de desagrado no rosto. virou-se novamente para a rapariga.
Não há nenhuma lei que proíba um homem de comprar um equipamento de destilação. Se ele quiser dizer que é no propósito de destilar água, porque...
Mas é mesmo.
Javelin insistiu. Parecia-lhe subitamente muito importante que a rapariga o acreditasse.
Olhe, sei muito bem em que foram utilizados estes equipamentos nos velhos tempos. Talvez haja até alguns carolas que continuam a usá-los para esse fim. Mas asseguro-lhe que nunca gostei de bebidas alcoólicas feitas em casa. Preferi 100 vezes comprar o meu Jack Daniels no bar mais próximo.
Ah, sim, no bar mais próximo. Bom, aqui está o equipamento de destilaria com capacidade para 10 galões.
Quanto custa?
Só a caldeira ou todo o equipamento?
Todo.
Com as serpentinas condensadoras, $49.75.
Javelin abriu a carteira e tirou uma nota de $50.
Pode mandar-me para os armazéns Alonso?
Um momento.
A rapariga foi até ao balcão e pegou num livro de faturas e num lápis.
Apartamentos Alonso. Mr.
Dick, quero dizer, Richard Javelin. Apartamentos Alonso, East Ohio Street.
A rapariga escreveu a fatura rapidamente. Olhando-lhe para o alto da cabeça, Javelin perguntou:
A que horas fecham os armazéns?
Às 6 horas.
Respondeu ela sem olhar para cima. Javelin pigarreou e empertigou-se.
Eu estava a pensar, quero dizer, gostaria de saber se você aceita vir beber qualquer coisa comigo, ou mesmo jantar?
Ela acabou de escrever, pegou-nos $50 e encaminhou-se para uma caixa registadora, registou a venda e voltou com o troco.
À porta do pessoal, 5 minutos depois das 6.
Ótimo, lá estarei à sua espera.
Ela sorriu levemente e disse: Obrigada, Mr. Javelin. Uma voz clara e inclinou-se a fim de anotar mais qualquer coisa no livro de vendas. Javelin foi-se embora. Ao fundo do corredor estava parado o chefe da secção, no mesmo sítio onde se conservara todo o tempo que tinha durado a estada de Javelin daquele departamento.
Conseguiu o que queria?
Tudo.
Passou à frente do chefe de secção. Virou à direita e descobriu que os elevadores ficavam mesmo em frente. Carregou no botão que dizia para baixo. E a porta do elevador número 12 abriu-se no mesmo instante. O rapazote de cara simpática sorriu para Javelin.
Às suas ordens, senhor. É a minha divisa.
Julguei que era. Se o Moranza não tem, não há.
Essa é a divisa dos armazéns. A minha divisa pessoal é às suas ordens, senhor.
A porta do elevador fechou-se suavemente e a cabina começou a descer com rapidez.
Conseguiu o que queria?
Sim.
Lamento.
Lamenta? Mas porquê que há de lamentar?
O rapaz abanou a cabeça, esboçou um pálido sorriso e parou o elevador.
Rés do chão!
A porta abriu-se e Javelin saiu, mergulhando num sorvedouro de mulheres que procuravam ainda vestidos estampados. Lutando contra aquelas ondas de feminilidade, conseguiu alcançar a rua.
Às 5 para as 6, Javelin entrou na travessa entre State e Wabash. Encontrou uma fiada de portas de metal nas quais estava pintado a entrada de serviço do pessoal do Bonanza e, acendendo um cigarro, encostou-se à parede. Um sorriso de expectativa pairava-lhe na boca. Deitou fora o cigarro quando as portas se abriram e começaram a sair para a rua mulheres e raparigas. Vinham todas apressadas e alegres por deixarem os armazéns, ansiosas por voltarem para casa ou irem a algum encontro. Lá dentro, os relógios de ponto marcavam num ping-ping regular os cartões dos empregados. Saíram homens também, empregados dos escritórios, chefes de secção, rapazes dos elevadores, gerentes e secretários de gerência. Mas na maioria, raparigas e mulheres, centenas e centenas delas. 6:05, 6:10. Às 6:20 saíram apenas 2 homens. Javelin foi até à porta da entrada e entrou no edifício. Um porteiro fardado olhou interrogativamente.
Estou à espera de uma rapariga.
Já saíram todas, creio eu.
Olhou para os mostradores de cartões de ponto presos à parede por barras de metal.
Sim.
Mas eu tenho estado aqui à espera. Cheguei ainda não, eram 6 horas. Teria saído
não,
mais cedo?
Não, que eu saiba. Como é que ela se chama?
Carmichael.
O porteiro dirigiu-se para as prateleiras dos cartões e correu o dedo por elas abaixo.
A, B, C, Carmen, Carpenter, Carter... Não há nenhuma Carmichael.
Carmichael. C-A-R...
Sei muito bem soletrar. Não conheço nenhuma Carmichael que trabalhe aqui.
Mas eu conheci lá em cima. O chefe da secção dirigiu-se-lhe chamando-a por esse
Desculpe.
Nome.
Desculpe. Se o nome fosse Carmichael, estava aqui o cartão dela. Talvez seja o namorado dela e a tivesse chamado por outro nome de propósito. É muito possível.
Desolado, Javelin foi-se embora. Deixou a ruazinha estreita e encaminhou-se para State Street. Passou em frente de cada porta que dava acesso aos armazéns e depois voltou para trás. Mas de nada lhe valeu. Os armazéns estavam hermeticamente fechados. Lá dentro, só se viam mulheres de limpeza e porteiros. Javelin passou uma noite péssima. Bebeu vários copos num bar, foi ao cinema, mas estava tão enervado que saiu um quarto de hora depois. Voltou para casa e deitou-se, mas ficou acordado até muito depois das 2 horas da manhã. No dia seguinte, às 9h30, Javelin entrou nos armazéns Bonanza. O saldo dos vestidos estampados devia ter acabado. Pelo menos não se viam tantas mulheres como na véspera. Javelin chegou aos elevadores quase sem dificuldade. Entrou num elevador. Havia já vários passageiros lá dentro e depois dele entraram ainda várias pessoas. Então um sinal luminoso avisou a empregada. Uma rapariga fardada, baixa e gorda, que era à altura de fechar a porta.
Segunda andeira, artigos de senhora, luvas, carteiras, acessórios.
O elevador parou no segundo andar, despejou algumas senhoras, outras entraram. Foi subindo gradualmente, parando sempre em cada andar. Quando chegou ao 10º, já só havia 2 passageiros além de Javelin. Um saiu no 11º, outro no 12º.
13º andar, por favor.
Não há 13º andar, quero 14º.
Não. Quero o 13º andar.
A rapariga olhou à sua volta.
Este edifício não tem 13º andar. Salta do 12º para o 14º. Há pessoas supersticiosas.
E parou o elevador no 14º andar.
Na realidade, este é o 13º andar. Mas nós chamamos-lhe 14º.
Javelin olhou para fora e viu várias secções desconhecidas. Um andar com vendedores e clientes onde pareciam vender-se exclusivamente mobílias. Abanou a cabeça.
Estive ontem nestes armazéns, no 13º andar. Adquiri umas coisas.
A rapariga encolheu os ombros.
Não é este o andar?
Não foi mobília o que eu comprei.
Estante bem. Vou levá-lo de novo ao 12º andar.
A rapariga tocou no botão, a porta deslizou e desceram um andar. Abriu a porta.
Será aqui?
Javelin olhou e viu um mar de reposteiros, tecidos, cortinas.
Não, não é este. Era o 13º andar.
Não foi no 12º nem no 14º andar. Foi no 13º andar que não existe nestes armazéns. Eu devo saber isso, não é, Xan? Eu trabalho aqui, quer queira acreditar ou não, ando nesta cabina para cima e para baixo todo o dia das 9h30 às 6 da tarde. Faço isto há mais de um ano e nunca vi nenhum 13º andar. Bem... Quero ir lá abaixo, ao resto-chão, perguntar nas informações.
Quero.
A empregada fechou a porta e desceram para o resto-chão, metendo alguns passageiros pelo caminho. No primeiro andar desceram várias pessoas. Ainda aborrecido, Javelin encaminhou-se para o balcão octogonal das informações que ficava ao centro. Atendiam 2 mulheres de meia-idade. Javelin perguntou-lhes em que andar se vendiam os equipamentos de destilaria. Uma das mulheres respondeu-lhe, sem tirar os olhos do que estava a fazer. Disse-lhe que era no 7º andar.
É no 13º andar.
Não temos 13º andar, disse a mulher. Sorrindo ligeiramente, Javelin procurou na algibeira e retirou uma folha de papel dobrada. onde se lia um destilador, total $49.75. No cimo estava o nome e a morada Richard Javelin, apartamentos Alonso, East Ohio Street. Estava certo. Mas abaixo havia um engano. A data. A mulher tirou a fatura da mão de Javelin e fungou de maneira sarcástica.
Disse que fez esta aquisição ontem?
Sim, no 13º andar.
Mr. Ungerman!
Um homem com pouco cabelo e aspecto pesadão, trazendo um cravo vermelho na lapela, aproximou-se.
Diga, Mrs. Sundström.
Com olhar carrancudo, a mulher meteu a fatura na mão de Mr. Ungerman. Mr. Ungerman olhou para o papel e seguidamente para Javelin.
Trata-se de uma das nossas antigas faturas. O que é que pretende saber acerca deste assunto?
Fiz ontem essa compra. Gostaria de falar com a empregada que me atendeu.
Sim. Estou a ver. Disse que fez esta aquisição ontem.
Exatamente.
E o que é que está errado?
Nada. Ainda nem a recebi. Somente...
Mr. Ungerman avançou e tocou de leve na manga de Javelin.
Importa-se de vir por aqui?
Sorria com untuosidade e foi andando a olhar por cima do ombro a fim de ver se Javelin o seguia. Javelin foi atrás dele até aos elevadores e depois viraram por um corredor estreito que conduzia a uma porta de escritório apainelada. Mr. Ungerman abriu a porta e deixou Javelin passar à frente. Naquela divisão havia uma secretária de mogno e vários arquivadores de aço. Um homem corpulento, com um charuto na boca, estava sentado à secretária.
Mr. Bailey, estamos perante uma situação bastante invulgar. Este senhor tem aqui uma das nossas antigas faturas, daquelas que deixamos de usar há anos, e afirma que fez esta compra ontem. Pede uma restituição.
Não peço restituição nenhuma.
Não? Então onde é que está o gato?
Javelin baixou os olhos.
Detetive dos armazéns, hã?
Serviço de proteção aos armazéns.
Estendeu uma mão papuda e Mr. Ungerman, adiantando-se, estendeu-lhe a folha de papel. Mr. Bailey deu-lhe uma olhadela de relance.
1932. Isto foi há um raio de tempo.
A empregada enganou-se. Deram-me esse papel ontem mesmo.
Ah, e logo uma fatura das antigas. De que se trata? Um equipamento completo de destilaria, $49.75.
Olhou para Mr. Ungerman e este ergueu expressivamente os ombros.
Trata-se de um equipamento para destilar.
Os olhos de Mr. Bailey brilharam.
Daqueles usados nos velhos tempos da lei seca. Ainda temos alguns à venda, Mr. Ungerman.
Anos que não vejo nenhum.
Acabaram-se quando levantaram a proibição. Bem parecia. Que brincadeira é esta?
Não se trata de brincadeira nenhuma. Não pretendo ser reembolsado e não quero burlar os armazéns. Só quero ver a empregada que me vendeu este equipamento. Há alguma lei que o proíba?
E porquê que a quer ver?
Sim. Combinamos encontrar-nos. Ela não apareceu. Dizem que estas coisas acontecem com frequência, mas a mim nunca me tem acontecido. Só quero perguntar-lhe porque agiu assim.
Ah, então é isso! E acha que os armazéns devem ajudá-lo, hã? O cliente tem sempre razão. Bem, Mr. Javelin, olá, como é que o senhor se chama? Os armazéns Bonanza têm um regulamento que proíbe as empregadas de marcarem encontros com os clientes e vice-versa. Quer dizer, os clientes não podem marcar entrevistas com as empregadas.
Tem toda a razão, Mr. Bailey. Mas isto está, digamos, fora de questão. Esse talão tem mais de 16 anos. Gostaria de saber como é que Mr. Javelin o arranjou.
Já lhe disse. Deram-me ontem no 13º andar.
Onde não há 13º andar nestes armazéns!
Já me o disseram. No entanto...
Javelin calou-se. O detetive batia na testa perplexo.
Julga que estou doido.
Bem, eu não quero dizer tanto, Mr. Javelin... Mas se eu fosse ao senhor, ia-me embora sossegadinho e não causava mais maçadas. O senhor é um bom rapaz, não é?
Javelin olhou para ele e em seguida voltou-se lentamente e fitou o Mr. Ungerman. A cara deste tinha uma expressão um pouco dura.
Está bem, dê-me essa fatura e...
É melhor deixá-la aqui. Assim não teremos mais complicações, hã?
Javelin rodou nos calcanhares e saiu do escritório. mas não saiu dos armazéns. Havia umas escadas ao lado da fila dos elevadores e ele subiu-as até ao segundo andar. Tratava-se de uma secção de artigos exclusivamente femininos. No entanto, Javelin deambulou para trás e para diante, de uma ponta à outra, percorrendo todos os corredores daquela secção. Quando acabou, subiu até ao terceiro andar. Inspecionou cada recanto, observando cada empregada e cada chefe de secção. Do terceiro seguiu para o quarto e para ali acima. E um pouco antes do meio-dia chegou ao 18º andar, o último. E verificou que ali estavam unicamente instalados os escritórios da empresa. Os escritórios gerais. Desconsolada, aproximou-se da secretária de recepção.
Gostaria de falar com o proprietário destes armazéns.
Ha! Proprietária. É Mrs. Orpington.
Disse com um sorriso a rapariga que estava sentada à secretária.
Mas talvez não seja com ela que pretendo falar.
Oh, é sim.
Tem entrevista marcada?
Não, mas mesmo assim quero vê-la.
Oh, tem que marcar a entrevista.
Está bem, marque então.
Terá que falar com o Mr. Clemson. Mr. Clemson é o secretário particular dela.
E como é que posso vê-lo?
Já que tanto insiste, vou chamar o ajudante de Mr. Clemson, mas creio que não conseguirá nada.
Chame-o.
A rapariga hesitou e depois pegou no auscultador.
Mr. Myers? Como é que se chama?
Richard Javelin.
Mr. Myers, está aqui um senhor chamado Richard Javelin que gostaria de marcar uma entrevista com a Mrs. Orpington. Sim, Mr. Myers. Acerca de que assunto deseja falar com o Mr. Myers?
Eu não quero falar com ele. Quero é falar com a Mrs. Orpington acerca de um caso pessoal, de importância vital.
Diz que é um assunto de importância vital. Muito bem. Mr. Myers vai recebê-lo por este corredor, sempre em frente, porta 3.
Javelin acenou um agradecimento e, passando a secretária da recepcionista, avançou pelo corredor, entre as portas apaineladas dos diversos gabinetes. Até que viu numa delas o número 3, pintado a dourado. Abriu a porta e entrou para um escritório suntuosamente mobilado como a grande secretária de mogno. Atrás dela sentava-se um homenzinho careca e enrugado.
É o senhor que deseja ver Mrs. Orpington? A que propósito?
Trata-se de um assunto particular.
Podia dar-me por alto uma ideia?
Não, é pessoal.
Mr. Myers tamborilou com os dedos magros como garras no tampo polido da secretária.
Isto é muito irregular, se me permite dizer-lhe. Mrs. Orpington não recebe ninguém sem marcação prévia.
Disseram-me que quem faz as marcações é o secretário particular dela.
Mr. Clemson? É verdade. Mas é também das minhas funções. Bem, sou uma espécie de guarda-vento. Como disse que se chamava? Javelin?
Sim, Richard Javelin.
Richard Javelin? Não será por acaso o célebre antropologista?
Sou antropologista, de facto.
Bem, tenho muito prazer em conhecê-lo. A minha ocupação favorita são as ciências naturais. Na realidade, sou mesmo sócio da Current Geography. E li o seu artigo acerca das tribos do norte da Amazónia. Um artigo muito interessante, se lhe me permite a opinião.
Muito obrigado, Mr. Myers.
Mas é um prazer, um verdadeiro prazer, Mr. Javelin. Asseguro-lhe, depreendi-nos pelo seu artigo, que está em preparativos para uma nova viagem de expedição à Amazónia, a fim de estudar a cultura...
É por isso que me encontro aqui.
Quer ver Mrs. Orpington por causa da sua viagem à Amazónia?
Javelin aquiesceu.
Mas Mrs. Orpington não se interessa nada por essas coisas. Conheço-lhe bem os rostos.
Mesmo assim, poderei vê-la.
Mr. Myers hesitou. Mas subitamente contornou a secretária e avançou para uma porta que conduzia a um escritório interior. Com a mão no puxador, parou.
Gostaria de voltar a falar consigo, Mr. Javelin.
Depois de eu ter visto Mrs. Orpington.
Mr. Myers abriu a porta e entrou num gabinete duas vezes maior do que o seu. Um homem de cabelos brancos com mais de 70 anos estava literalmente afundado num enorme cadeirão de couro, por detrás de uma espantosa secretária.
Mr. Clemson, este senhor é um amigo meu. Desejava falar com Mrs. Orpington acerca de uma viagem de exploração que vai fazer ao norte da Amazónia.
Calou-se. Uma porta ao lado do gabinete de Clemson abriu-se e uma mulher de olhar penetrante entrou. Devia andar pelos 80, mas aparentava o vigor próprio de uma mulher muito mais nova. Embora ligeiramente curvada, devia medir mais de 1,70 m. Os seus olhos de águia fixaram-se em Javelin.
Quer falar comigo acerca de uma viagem de exploração?
Não é bem isso, Mrs. Orpington. Mr. Myers não entendeu bem. Pretendo falar consigo por causa de uma coisa que comprei aqui ontem.
O que é isto? Quer falar comigo por causa de uma compra que cá fez?
Um equipamento de destilaria, no 13º andar.
Tem um atrevimento de vir falar comigo por causa de uma ninharia que adquiriu aqui. Com um departamento de reclamações lá embaixo. Uma secção de devoluções e 147 outros departamentos. E tem um tupete. Desculpe, disse 13º andar.
No 13º andar. Um andar que, ao que parece, não existe neste edifício. E, no entanto...
Um equipamento de destilaria?
Mrs. Orpington calou-se. Rodopiou e virou-se para o secretário particular.
Temos equipamentos para destilar?
Não, Mrs. Orpington.
Alguma vez os tivemos?
Passou um longo minuto até que o secretário respondeu.
Sim.
Os olhos de Mrs. Orpington chisparam mais uma vez quando os fixou em Javelin.
Vamos lá esclarecer isto. Diz que comprou um equipamento de destilaria aqui nos meus armazéns ontem, no 13º andar.
Precisamente. Eu até tinha uma fatura, mas o vosso detetive particular tirou-me e um tal Mr. Ungerman.
Quer que o chame?
Com um gesto da mão, Mrs. Orpington anulou a ideia. Não deixava de fitar Javelin.
Não, continuo.
Mais nada. Só que a empregada enganou-se e usou um antigo livro de faturas. Pelo menos foi o que afirmaram os homens lá embaixo. Enganou-se também na data, que está errada. 1932.
Que dia de 1932?
A luz apagara-se do olhar agudo de Mrs. Orpington. Como se um filme estivesse a desenrolar-se dentro da sua retina. E Javelin... quase podia jurar ter visto um arrepio percorrer o corpo da velha.
Essa empregada... como é que se chamava?
Miss Carmichael. Na realidade... bem, eu tinha combinado encontrar-me com ela. E quando ela não apareceu... há muito tempo que estou longe de Chicago, voltei da América do Sul há pouco e Miss Carmichael...
Miss Carmichael? Quando falou com ela, ela estava sozinha.
Propriamente sozinha, não. Foi o que me pareceu esquisito. Naquele andar havia só mais uma pessoa, um chefe de secção...
Ah, como se chamava?
Não sei.
Mas que aspecto tinha?
Alto, bastante bem parecido, com cerca de 28, 30 anos.
Cabelo escuro?
Sim. Todo o tempo em que tratei da compra do equipamento de destilaria, ele esteve ali a observar-nos, a observar-me.
Mrs. Orpington tinha-lhe voltado as costas de repelão e entrado no gabinete. A porta fechou-se.
Raios me partam, se isto não
por
é...
Por favor, Mrs. Javelin, Mrs. Orpington não se está a sentir bem.
Nem eu!
Fez meia volta e saiu do gabinete de Clemson, atravessou o de Mr. Myers e seguiu pelo corredor entre as portas apaineladas dos vários gabinetes. Mr. Myers e Mr. Clemson entreolharam-se constrangidos. Nenhum disse palavra. Nesse momento, a porta do gabinete de Mrs. Orpington abriu-se e a proprietária dos armazéns apareceu.
Esse homem que estava aqui...
Foi-se embora.
Não, chamem-no. Quero saber como chegou ao 13º andar. Em que elevador se meteu?
No 18º andar, Javelin carregou no botão do elevador. A porta do número 12 abriu-se e o rosto simpático do empregado, já seu conhecido, sorriu-lhe.
Vai para baixo, senhor.
Javelin entrou no elevador. A porta fechou-se. E Javelin mergulhou para a morte da altura de 18 andares.
Do Boletim de Chicago de 14 de outubro de 1948. A queda de um elevador mata um homem em circunstâncias misteriosas. Richard Javelin, conhecido explorador da Amazónia, mergulhou para a morte num elevador dos armazéns Bonanza. Grande mistério rodeia a sua morte causada pela queda da cabine de um elevador que não era utilizada há 16 anos. Tudo isto é muito estranho, uma vez que o elevador número 12 tinha sido selado e vedado ao público precisamente há 16 anos, após se ter precipitado e arrastado para a morte de três pessoas: o jovem empregado do elevador, Mickey Brown, a empregada de balcão, Elaine Carmichael, e Henry Orpington, filho da proprietária dos armazéns Bonanza, Nora Orpington, que na altura andava a aprender o negócio, praticando como chefe de secção do 13º andar. Depois da morte do filho, Nora Orpington selou o elevador e mudou a numeração do 13º para 14º andar. A polícia e os funcionários dos armazéns andam a tentar descobrir como é que Richard Javelin penetrou hoje no elevador número 12.